Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, boa noite. Mais um programa Conversa de Câmara. Dessa vez eu estarei sozinho aqui, Haroldo Glombi, porque infelizmente Eduardo não pôde participar essa semana, está cuidando de assuntos familiares. E na semana que vem vai voltar. Inclusive hoje seria o programa do padrinho, já estava escolhido, então eu não vou fazer o programa do padrinho sozinho, sem o Eduardo. Então, acabei falando para o Eduardo, falei, massa, vou fazer um programa só para tapar um buraco lá, para não ficar sem nada. E ele, ok. Então é isso que nós vamos fazer aqui, hein? Vamos lá. Uma combinação muito louca entre música clássica e salsa. Isso. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. A ideia aqui é que houve uma música de uma dupla de Puerto Rico chamada Richie Ray e Bobby Cruz, que eles gravaram uma música chamada Sonido Bestial em 1971. E o que isso tem a ver com você que está ouvindo o programa? Muita coisa, porque eles conseguiram juntar elementos da música clássica, notoriamente Chopin, que é o foco de hoje, com a música salsa, puramente quente e caliente, da América Latina. Mas e essa música a gente vai ouvir no final, mas antes, eu sei que já foi mencionada essa música aqui, mas eu acho que deveria ter um programa especial, nem que seja curtinho, só para explicar, porque eu acho sensacional essa mistura. A música clássica, ela se mescla muito bem com qualquer outro estilo. Temos que voltar até 29 de novembro de 1830, quando em Varsóvia, na Polônia, os compatriotas do Chopin finalmente estavam conspirando, né, apoiado com uma boa parte da sociedade à época, né? Frédéric Chopin já havia deixado o país naquela época mesmo, na verdade, no segundo dia daquele mês, quando tinha estourado essa paulada toda. Então já, começo de novembro já tinha picado a mula, né? E ele nunca mais retornou para sua terra natal, né? Então ele saiu lá com seu amigo, companheiro, o Titus Wojciechowski. Ele passou por vários locais, tocou em Praga até chegar em Viena em 24 de novembro. E depois ele acabou indo para Paris, sua morada, durante muito, muito tempo. Bom, essa insurgência, né? Tá ganhando corpo e tava indo já, sabe, o Chopin tava já meio distante da Polônia. Porém, ele acabou seguindo ali, contribuindo com a parte cultural, porque a parte cultural de artes e tudo mais era o que mantinha o país ali naquela coisa do Império Russo oprimindo. Então era a tentativa da Polônia se mostrar enquanto nação. Então foi o Titus lá, o Titus, né? Titus, Titus, que era polaco, né? Que recebeu os primeiros informes lá da Polônia e avisou Chopin de que grande parte de austríacos era contrária às aspirações polonesas, né? Pelo que estava acontecendo ali, uma rebelião literária. Uma rebelião literária, no entanto, que durou muito pouco e foi mais duramente repreendida do que libertadora. A tomada de Varsóvia pelos patriotas sucumbiu de imediato e foi completamente sufocada pelo Império Russo. A autonomia da Polônia foi pro beleléu. Essa que é a verdade. A chamada Revolução dos Cadetes, né, que é a insurgência dos jovens oficiais poloneses da Academia Militar do Exército, ficou marcada pela aniquilação de todos eles que tentaram fazer alguma coisa. Culminou no decreto do imperador Nicolau I da Rússia, que se negava a aceitar os limites constitucionais estabelecidos pelo Congresso polonês. Além de tudo, com um exército enormemente superior à Polônia, Ficou difícil ali tentar superar qualquer perspectiva, qualquer vitória, né? A Polônia realmente não teve muita sorte nessa história aí. Então essa liberdade que estava proibida, né, tudo física, moral, intelectual, foi a chave para que artistas, né, como pintores, escritores, músicos, se debruçassem, né, sobre como vamos voltar para que o nosso povo, a nossa amada pátria, tenha consciência de si e lute. E tenha esperança para dias melhores. E foi ali que começou um trabalho intelectual de que acabou culminando numa transposição do folclore popular polonês para os mais variados ramos artísticos, né? Literatura, pintura e principalmente música, né? Chopin, nessa época, tinha apenas 20 anos de idade, mas já compreendia o que estava acontecendo no país dele. Já não era tongo, né, bicho? Já estava sabendo o que estava rodando. Meses antes da sua partida, aliás, ele participou ativamente, junto com vários amigos, em reuniões secretas pela causa polonesa. Vez ou outra, ele tinha medo de ser descoberto. Então, vivia ali conspirando contra algo que poderia acontecer. Sem poder voltar para sua Polônia querida, Chopin decidiu continuar a viagem, partindo com destino final a Paris, como eu havia dito, né? Passou por vários locais, mas no íntimo ele sofria, viu? Que a Polônia foi invadida, ele queria voltar para lá, ele queria de alguma maneira, né? O coração dele voltou depois que ele morreu. Tomado de aflição, profunda amargura, acabou compondo talvez aquela que seria uma das músicas mais emblemáticas de todos os tempos, que é Estudo Revolucionário em Dó Menor, que foi capaz de criar uma atmosfera única, até cênica, cara, com elementos. Se você debater aqui a música, tem vários elementos poloneses ali no meio, né? Não é o caso, só para contextualizar. E é considerada uma das poucas peças da literatura pianística que conseguiu fazer uma atmosfera cênica revolucionária. Muitos dizem isso. É a alma polonesa, o espírito da Polônia, né? Um fato bem curioso, se a gente pensar que o cara era muito jovem, novo de tudo. Indo além desse aspecto puramente pianístico da música, né? Ligado especialmente com a velocidade, dinâmica da interpretação, vocês vão ver já. O certo é afirmar que essa peça, essa obra de arte revolucionária foi capaz de conectar um povo à sua causa. Tornou-se, por isso, aí praticamente um hino polonês, né? Que seria anos mais tarde consagrado como a música emblemática daquele país. Na verdade, esse conjunto de fatores somados aí nos faz refletir sobre como a arte, né? Às vezes nos ocupa, às vezes nos entretém, às vezes nos faz pensar, né? E pode levantar um povo ameaçado pela opressão, pela tirania, aquele contexto da Europa, dos grandes salões, acabou indo virando uma música de resistência, de uma cultura de um povo. Eu acho que vale a pena a gente ouvir o grande Nelson Freire, brasileiro Nelson Freire, tocando esse Estudo Revolucionário, Opus 10, número 12. Vale a pena, e já vocês vão entender onde é que ela vai entrar e como que ela vai conectar com a salsa da década de 70 do século passado. Ah, tem como conectar sim. Thank you. início dos anos 70, no século passado, Rich Ray e Bobby Cruz, dois músicos de origem lá de Puerto Rico, estavam lá em Nova York. Era considerada a dupla de salsa mais talentosa da sua geração. Celofania. Celofania tem Willie Colon, tem Hector Lavoe, tem Ruben Blades, tem uma série de gente ali. A Ray Barreto e Rich Ray e Bobby Cruz é uma dupla. Um cantava e outro tocava piano. E tinha todo um arsenal ali por trás de gravações. Então eles acabaram conectando muita coisa da música latina, música afro-caribenha, principalmente, com outros ritmos. E os salseiros não demoraram muito para misturar, inclusive, com música europeia, que é essa música clássica que a gente ouviu agora, do Chopin. Tanto que nos anos 70, todos chamavam eles de Los Mamitos. Los Mamitos é porque é uma expressão. Quando passava uma mulher bonita, os latinos falavam, ai mamita. E como eles eram bonitos também, sabiam cantar bem, eram Los Mamitos. Uma brincadeira dos caras lá. Em 71, na última semana de fevereiro de 71, mais precisamente, a dupla repentinamente saiu de Nova York, que era o berço praticamente da salsa. Lembra-se que a salsa era uma conexão de várias músicas latino-americanas, né? Isso tema para outro programa, talvez. Vamos entrar em detalhes. Só que saíram de lá e voltaram para se estabelecer em Porto Rico. Dizia-se na época que essa decisão foi por causa de uma ameaça da vida do Bobby Cruz por um empresário que era ligado à máfia italiana de Nova York. Melhor isso do que morrer, né? Então eles voltaram para Porto Rico e nos primeiros a criticar esse retorno foi o empresário deles, né, o Ralph Mercado, que disse: como é que eles estão saindo da capital do mundo para uma pequena ilha? Foi o que aconteceu, eles acabaram voltando no começo dos anos 70. Tanto que o Rich Ray, ele acabou falando, olha, Nova York estava um caos e havia muita competição. Nós que estávamos afogados até o pescoço nessa vida mundana, atraímos muita coisa errada e não era necessário mudar de áreas para uma coisa mais saudável. Por isso que Porto Rico foi a nossa decisão. E Sonido Bestial realmente foi uma resposta a todas essas críticas, né? Sonido Bestial nasceu, de acordo com o Bobby Cruz, né? Porque ele e Rich sempre escreviam essas músicas a quatro mãos, né? A letra é praticamente uma carta que dizia, né? Traduzindo livremente, né? Você, o que está dizendo? Por que não servia mais? Ei, você que está aí dizendo que não sai mais. Agora, meu amigo, estou aqui para dizer e olá, e olá, olá. E aí vem, eles colocam ali as trompetas e o sonido bestial, que seria os tumbales, né, que são os instrumentos de percussão, que estão uma das maiores marcas do estilo da salsa. E vários músicos participaram ali, né, o bongô foi do Manolito Gonçalves, né, e trompetista Ismael Rodrigues Seda e Ismael Melo Rodrigues Lopes, o baixista Mike Erchelamitin, timbaleiro Charlie Pirata Cotu, né, a maioria já falecido, e na conga José Manieguete Hidalgo. Agora um detalhe, a hora que vem a parte da música do Estudo Revolucionário, é citado assim que o Rich, ele que tá tocando piano, né, ele fala que foi uma loucura, foi uma decisão muito louca de ter colocado o Chopin. A grande pergunta é a seguinte: quando chega o fragmento que eles tocam ali, o Estudo Revolucionário do Frederico Chopin, o Bobby Cruz, ele fala o seguinte: o que vai tocar agora não é Stravinsky, é Stravacal. Isso fez muita gente pensar, à época, quem não estava acostumado, que essa música, o Estudo Revolucionário, era do Igor Stravinsky. Muita gente, porque ele anuncia. Uma brincadeira que o que vai tocar não é o Stravinsky, é o Stravacal. Stravacal é uma brincadeira, uma loucura deles que eles fizeram, assim, tipo, o Stravacal como se fosse alguém perdido, alguém avacalhado, alguém fazendo um pouco caso, né? E aproveitaram o nome, né? Stravinsky, Stravacal, acabaram fazendo uma brincadeira. Mas, na verdade, é o Estudo Revolucionário do Chopin. E eles acabaram colocando justamente porque, como a música era uma afronta à crítica que eles estavam fazendo, eles acharam de por bem colocar essa parte aí. Só que tem um detalhe, cara, se você pegar a música inteira, no começo, eles tentam tocar como a parte do piano, pelo menos, como se fosse ali uma Rich Ray tocando piano, como se fosse um estudante de música clássica, ele consegue. E no final tem um boogie-woogie sensacional antes que a música voltasse a ficar bem agitada. E o êxito comercial não deixou eles muito satisfeitos, tanto que em 74, a dupla, né, Rich e Bob anunciaram, para surpresa de todos seus fãs e colegas, que eles haviam se convertido ao cristianismo, sem perder o swing. Realmente não perderam o swing. Anos mais tarde, eles regravaram o Sonido Bestial como Sonido Celestial. Mudaram a letra, mas mantiveram a música lá. Essa é a história que está conectada aí, a salsa com a música clássica. Só precisam ficar sem programa hoje. Então tá aí, fiquem com a dupla Richie e Bob, uma dupla sensacional. Vale a pena se procurar depois outras músicas dele. Richie Ray e Bob Cruz, Sonido Bestial, com Chopinzão no meio, citando Stravinsky. Eita!
Que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas.